Eu vou passar a palavra para a senhora. Diga seu nome, Edinara, e pode usar o microfone.
Meu nome é Edinara, do povo Guajajara, lá do Maranhão. Então, queria agradecer ao senador por estar aqui homenageando os povos indígenas hoje, sendo que nós, indígenas, não demos nada a comemorar.
Me permite só que eu lembre que estou dando 5 minutos para cada um, com mais um, e
tá,
por isso a
vou
campainha
ser breve.
Toca
Já
automaticamente.
Faço as palavras de Carlos como as minhas, se for bem complementar. Então, o Paulo é ouvidor da FUNAI, me conhece bem, me ouviu várias vezes que é só o que a FUNAI tem feito. A única porta que está aberta para a gente lá é a ouvidoria. Encaminhamos várias reivindicações para lá e até agora não tivemos resposta de nada. Aqui está a última ata da reunião que a gente teve na FUNAI. Depois dela, eu e minha prima ali, Marinar, a gente foi expulsa de lá, da FUNAI, pela Força Nacional, só porque eu desci um andar e não tinha autorização de um outro funcionário da FUNAI, porque era a ordem do presidente da FUNAI fazer isso. Eu não julgo a FUNAI, porque eu sei que essa FUNAI. Eu não posso falar mal da FUNAI, do nome FUNAI, do nome Fundação Nacional do Índio. Eu cresci ouvindo lá na minha base, lá na minha aldeia, a FUNAI era o pai do índio aqui em Brasília. E hoje eu vejo a FUNAI de refém. O meu pai está de refém na mão da CNPI hoje, que é onde o Márcio Meira está, comemorando com a CNPI projetos que vai beneficiar só o bolso deles. Enquanto eu vejo a minha comunidade sem saúde, sem saneamento básico, vendo meus parentes serem enterrados dentro de rede porque não tem condição. E eu, Paulo, vou me direcionar diretamente a você mesmo. Eu teria vergonha de estar no lugar onde você está, respondendo pela FUNAI, e você está aqui representando uma instituição que não representa a comunidade indígena, e você está aqui falando pela FUNAI. Eu ficaria feliz se você tivesse chegado aqui e dito: eu não estou aqui como representante da FUNAI, não. Eu estou aqui como indígena, porque eu sou indígena. E você sabe a nossa reivindicação. Você sabe quanto tempo que a gente está ali. E nós vamos resistir, sim, porque nós vamos tirar aquele bandido de lá. Porque eu sou jovem, graças a Deus tenho saúde, e vamos resistir. Porque nós vamos conseguir, porque o povo que está com Deus está com tudo. E nós estamos dentro da lei, nós não estamos violando nada. E nós estamos sendo perseguidos pela FUNAI até hoje. E eu quero resposta disso aqui, breve, lá na FUNAI. Não quero ser expulsa pela Força Nacional, não. E se for lá, eu vou sair de lá morta, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz: me pendurar no pescoço do guarda para ele me tirar de lá de novo. É isso que eu vou fazer. E nós queremos também o espaço no auditório hoje para discutir a comissão que vai resolver, que nós queremos ir lá na plenária da FUNAI. Hoje nós vamos discutir lá. E deixando
Que hora é a
bem claro aqui
plenária
para
lá?
todo mundo que nós vamos usar o auditório da FUNAI hoje.
Que hora é a plenária lá? Só para aqueles que estão.
A gente vai discutir depois aqui, a gente vai falar com ele, e nós queremos autorização. Nós vamos usar o auditório da FUNAI, porque é lá que nós temos que discutir questão de base. É dentro da FUNAI. Não era nem aqui, não. Antes de estar aqui, nós tínhamos que ter passado por lá, comemorado, coisa que nós estamos fazendo há muito tempo. E é só isso. E muito obrigada,
Muito
desculpa.
bem, Edinara. E fica aqui a reivindicação da Edinara para que o auditório da FUNAI seja assegurado para que eles façam a plenária. Pode dizer o nome.
Vossa Excelência, senhor senador, pai, eu vim a primeira vez, sou cacique da aldeia Nossa Senhora Auxiliadora, da Reserva São Marco. A gente vem participando do Dia do Índio, fora da família. Me sinto muito também. Maioria, os índios que não são respeitados, mesmo que Dia do Índio, senhor presidente da FUNAI que está aí. Nós viemos através de mudança do presidente. Não discutir mais, que ficasse na mesa. Só isso que eu estou dando essa palavra da nossa comunidade.
Muito bem.
Eu não quero que a gente volte sem proposta, sem comunicação de coisa, tanto conversa. Nós queremos que mudasse esse presidente. Está se matando, não é somente em Tininha, maioria é comunidade do Brasil inteiro.
Muito bem. Então passamos uma salva de palmas para ele, que mostrou a sua indignação longe dos familiares e fez o único pedido, que saia o presidente da FUNAI. Eu passo a palavra para as suas considerações finais, ao Jeremias, e agora eu vou fazer um pedido, Jeremias. Vocês que foram painelistas, vocês ouviram, vocês participaram, que cada um use o tempo para que as pessoas possam, inclusive, depois sair para almoçar. Cada um use o tempo conforme combinado, que o plenário respeitou aqui muito. E eu faço o apelo agora aos meus convidados aqui da mesa, que cada um fale 5 minutos, dando fechamento, dando a sua opinião sobre a audiência pública. E eu acho que o mais concreto, Jeremias, permito que eu estou me referindo a todos, que nessa fala de encerramento vá na linha do encaminhamento, né? Que a gente saia daqui, além do protesto que é legítimo, que nós fizemos durante o dia, fizemos ontem no plenário, que a gente saia daqui no encaminhamento. Propostas concretas. Com a palavra, Jeremias. Por favor, Jeremias.
Previsto, Trimweiber. Eu quero agradecer a presença maciça das lideranças indígenas nesta ocasião. Para a gente, ao invés de comemorar o Dia do Índio, lamentarmos, ao mesmo tempo reivindicarmos o nosso direito, que muitos falaram aqui que foram violados os nossos direitos. Isso realmente aconteceu. Porém, esta Casa de Lei, ao mesmo tempo, está nos possibilitando de que o governo federal realmente nos ouça, escute o que nós estamos passando atualmente. Eu dizia no início que a minha etnia, onde eu atuo como vereador, encontra-se à mercê da própria sorte. O descaso, o abandono é total. E foi demonstrado aqui que outras etnias também se sentem a mesma coisa. E também quero cobrar, ao mesmo tempo, ao presidente desta comissão, nobre senador Paulo Paim, que eu fiz uma reivindicação aqui, que se faça uma CPI das ONGs diante dessas ONGs que se apoderaram da FUNAI. Lá eles têm mais direito de pegar o dinheiro, verba pública, em nome do índio brasileiro. Então nós queremos saber, nós queremos que esta casa investigue essa presença muito perigosa dessas ONGs que estão lá. Fora disso, senador, eu agradeço a sua dedicação, eu agradeço também a fala de outros senadores que foram unânimes em apoiar a questão do índio. E também agradeço o seu esforço de marcar uma audiência com a presidente da República diretamente, onde nós vamos discutir entre nós, indígenas, para a gente não desagradar outras etnias. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Muito bem, Jeremias. Muito bem, Jeremias. O Jeremias ficou no tempo, inclusive nem usou os 5 minutos. E pelo que eu entendi na solicitação que fiz, são 2 encaminhamentos. Ele quer que seja retomada mais uma vez a CPI das ONGs, porque aquela que aconteceu não deu resultado. Ele tinha já na sua exposição primeira falado isso. E é correto que a gente, dessa reunião, a gente remeta para os líderes o pedido de vocês, que aí naturalmente dependerá dos líderes para montar de novo uma nova CPI. São os 2 encaminhamentos concretos. Além disso, ele referenda, Jeremias, foi exatamente isso. O Jeremias me procurou, acho que foi em dezembro, né? Me encaminhou um pedido para que eu marcasse uma audiência com a presidenta Dilma. Então já havia o pedido nós encaminhamos a solicitação dele. Agora, referendada por essa audiência pública, nós vamos reforçar o pedido para a audiência pública com a presidenta, e vocês é que vão discutir quais serão os líderes que deverão estar lá na audiência com a presidenta, que eu tenho certeza que, eu acredito que ela vai receber. Paulo Celso de Oliveira, para suas considerações finais.
Participação desse trabalho e por suas palavras de incentivo para que nós possamos dar continuidade a esse nosso trabalho. A função da ouvidoria é realmente receber os povos indígenas e ajudar que os povos indígenas tenham voz no país, independentemente de qualquer juízo de valor, senador. Então, nós queremos que os povos indígenas tenham cada vez mais espaço na sociedade, tenham seus direitos reconhecidos, a terra, uma boa saúde, uma boa educação, que tenha a preservação do meio ambiente e que tenha aí o protagonismo indígena. Eu só quero mencionar rapidamente, eu tenho formação na área de gestão territorial, fui meu mestrado na PUC do Paraná, e também em direitos humanos, povos indígenas e cooperação internacional. Então, direitos humanos foi o tema aqui da convocação. E um dos meus professores foi o Gregório Pesses Barba, que foi o presidente do Congresso Nacional da Espanha na Constituinte em 77. Né?
Então, eu fui constituinte, eu estava lá.
E o senhor foi constituinte também. Eu recordo, porque eu participei aqui ainda bastante moço, acompanhando essas questões. E a questão dos direitos indígenas, né? Nós estamos no tempo que nós precisamos implementar os direitos e que a pessoa, que é o chamado sujeito de direito, né? Que ele possa ter uma participação ampla e que isso seja um processo construtivo. Aqui teve questões relacionadas ao Estatuto das Sociedades Indígenas, que se encontra na Câmara, mas precisa ser destravado, e aqui no Senado Federal ter um andamento com agilidade, enfim, uma questão que realmente precisa avançar por parte do governo, do executivo, do legislativo. Teve discussões que foram mencionadas aqui, há uma proposta apresentada pelas lideranças indígenas, e realmente, Rosane, o governo participou dessas discussões, e aquele ali é um ponto de partida para avançar, né? Se tiver que fazer alterações, que seja para melhorar, mas que não se dê nenhum passo atrás, que não se mude nenhuma vírgula que venha afetar os povos indígenas. Então, eu, na qualidade de ouvidor da FUNAI, enquanto indígena pancararu também, lá do sertão de Pernambuco, né, Carlos? Sertãozão que nós adoramos muito também. Desculpa utilizar o espaço aqui da TV Senado, mas que nós temos o nosso coração que está lá também, que as pessoas que estão nos assistindo que saibam muito bem disso. Então, muito obrigado e até uma próxima, senador.
Muito bem, Paulo. Eu, mais uma vez, cumprimento o Paulo, que veio aqui. Veio aqui, ele sabia que era um cenário adverso à FUNAI. Mas veio, cumpriu o papel de ouvidor, deu a sua posição e ouviu respeitosamente a todos. E todos, no meu entendimento, respeitosamente fizeram o contraditório. Isso é o debate, isso é democracia e isso é bom. Parabéns, Paulo, pela suas convicções e o seu ponto de vista. Eu passo a palavra à Claudeci para que ela faça as suas considerações finais, e deixei de propósito para que o Arão da Providência, que ele encerre essa audiência pública, pelo que percebi, além do questionamento que vocês fazem ao presidente da Senai, não estou fazendo juízo, que não é meu papel, tenho que presidir a sessão, é o nome que vocês gostariam que tivesse na frente daquela entidade. Então, ele vai encerrar a nossa audiência pública e passo a palavra agora à líder Claudeci.
Bom, mais uma vez, boa tarde a todos os parentes aqui. E nas considerações finais, eu vou ser breve, até por questão do tempo, estou vendo que tem idosos aqui que já estão bastante cansados, e o nosso respeito com os idosos, ele vem acima de tudo, porque fomos ensinados assim, e assim nós queremos continuar. Uma das questões que o Paulo falou aí, que o avanço de terras hoje foi bastante, eu vou confirmar, foi, mas não foi através de FUNAI, não. Foi através das retomadas que fizemos dentro das nossas áreas. Porque se estivéssemos
Claudeci,
esperando
FUNAI... Claudeci, me permita que eu possa... Eu te desconto o teu tempo. O Fabiano é o secretário de Direitos Humanos e Justiça do Rio Grande do Sul. É um homem, pode ter certeza, comprometido com todos. Índios, negros, todos que são discriminados, ele está do lado. Eu convido ele, até se ele quiser aqui usar os 5 minutos, ele vai poder usar. Uma salva de palmas para o nosso companheiro aqui. Por favor, Claudeci, eu vou retomar até os 5 minutos.
Então, pessoal, eu fiquei feliz hoje aqui por uma única questão. Nós estamos falando uma língua só. Nós estamos lutando pelo interesse só. Então, tenho certeza, e o compromisso da APIB é a obrigação de apoiar os movimentos indígenas de base. Se tem organização que não está correspondendo nas suas áreas, então que façamos esse juízo de valores, que possamos sentar e discutir quem realmente nos representa, porque somos capazes disso, né? Então, a APIB tem a obrigação de apoiar a decisão da maioria, que foi unânime aqui nesse plenário, quando a gente disse que esse presidente não nos representa mais. E digo isso com propriedade própria, porque tem uma terra há 35 anos que nós estamos tentando chegar ao final desse processo demarcatório. Foi feita a portaria declaratória, foi feita uma demarcação, mas nunca foi feita homologação e desintrusão, que hoje é o nosso pior problema dentro das áreas indígenas. É o branco tentando nos matar a todo custo. É latifundiário, é plantador de cana-de-açúcar, é empresários fazendo empreendimento dentro das áreas indígenas e sufocando a nossa população. Então, é isso que nós não podemos aceitar. E não só cobrar do presidente da FUNAI, não. Cobrar de alguns indígenas que estão em coordenações técnicas que não estão correspondendo aos nossos interesses coletivos. Que a gente tenha a responsabilidade de fixar o nosso pensamento nessas questões. Vi a CNPI aqui ser bastante criticada. E confesso que concordo com vocês. Porque muitas vezes se empoderaram de um poder que não tem. Porque quando nós colocamos os representantes da CNPI, foi para que representasse os movimentos de base. Foi para que trouxesse a Brasília a reivindicação das pessoas que estão lá sofrendo. E não é isso que está acontecendo. Então, está justo, sim, de reclamar, de questionar. E não é que a CNPI seja uma coisa ruim, não. A CNPI é boa, é um espaço bom que nós temos que ocupar. Agora, temos que fazer avaliação entre nós e ver quem vai ocupar esses espaços para nos representar a contento. Então, fico feliz pelo espaço cedido pelo presidente Paulo Paim, da Comissão de Direitos Humanos. No meu estado, nós temos uma abertura muito boa com a Comissão de Direitos Humanos do Estado, no qual a gente já tinha aqui um deputado que presidia lá na nossa região, que era o deputado Luiz Couto. Vou cobrar de 2 senadores que nós temos na nossa área, que o Wilson Santiago e Vital foram votados na nossa região, então está dando respaldo à população da Paraíba, como aqui teve do Mato Grosso, como aqui teve de Santa Catarina e de outras regiões, para que se unifique numa luta só e o movimento indígena passe a ter o fortalecimento e o reconhecimento.
Só para dizer que eles estiveram no plenário ontem, viu? Só para dizer.
Não, mas isso é uma cobrança. Sou do PMDB, sou base aliada do governo e sou a única vereadora indígena no meu município. É uma luta que a gente tem que enfrentar. Sabe por quê? Porque a gente não pode se deixar corromper. Os espaços é bom para ser ocupado, é, mas que leve e transmita o que é a necessidade da nossa população. Que nunca se esqueça de onde viemos e quem somos e a quem representamos. É essa a mensagem que eu deixo para todos. E muito obrigado.
Parabéns a Claudeci pela sua fala, muito firme mais uma vez, e falando da importância da organização que vocês naturalmente têm e que ocuparam muito bem esse espaço. Quero dizer que isso também é competência. Vocês não saíram daqui. Eu estou aqui, mas vocês estão aqui. Ó, das 9h, fizemos, Cláudio, você não estava, não sei se você estava aqui, Cláudio, fizemos um intervalo de 5 minutos, eles ficaram aqui, muito bem, vamos esperar, vamos retomar. E já é 2:30 e eles estão aqui ocupando todos os espaços. Vocês estão de parabéns, que mostra que é um povo que luta e de uma resistência elogiável, né? E que há de mudar o curso da história, porque a história até o momento não está favorável a esses lutadores. Eu queria, se vocês permitissem, que eu desse os mesmos 5 minutos para o Fabiano Pereira. O Fabiano é um deputado estadual lá do Rio Grande do Sul. Hoje ele é secretário de Justiça e Direitos Humanos e tem feito um belo trabalho em defesa de todos, de todos os seres humanos. Por favor.
Senador, eu gostaria depois de ter uma palavra. Depois que ele falar, eu gostaria de falar também.
O nosso problema é o horário, mas eu vou dar 5 minutos para ele.
Mas antes do nosso presidente falar,
isso,
eu preciso
então,
falar.
Então, antes do teu candidato falar, eu vou te dar 1 minuto, tá bom? Dois, tá bom? Olha, não podemos fazer campanha aqui, porque não é oficial aqui.